Ana Amélia e Paulo Davim alertam que incentivos do governo a alguns setores esvaziam cofres das prefeituras.
Tomás Correia defende a aprovação de projetos que viabilizem a criação de novos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está preocupada com a queda da receita da grande maioria das prefeituras, que podem chegar ao fim do ano sem quitar obras e serviços contratados e sem pagar os salários de seus funcionários.
E a causa disso tudo é facilmente identificável, disse Ana Amélia. As isenções do governo que têm reflexo na composição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM.
Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que as isenções do governo podem causar uma perda de quase 7 bilhões de reais no FPM, principal fonte de receita de cerca de 4.300 municípios.
Ana Amélia lembrou que a educação é um dos setores mais prejudicados e aproveitou para citar mais dados da pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios.
De todos os municípios ouvidos nessa pesquisa de opinião, quase 48% informaram que estão com atrasos no pagamento de fornecedores. 19 ainda não conseguiram implantar o piso nacional do magistério. Mais de 80% afirmaram que o aumento do salário mínimo cria problemas para administrar as despesas com o pessoal. 47% desses mesmos pesquisados municípios informaram que tiveram problemas com convênios celebrados com a União para execução de obras ou aquisição de equipamentos.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, acredita que a falta de dinheiro nos cofres dos municípios e também dos estados só vai mudar com uma reforma tributária.
Nós precisamos parar, nós do parlamento precisamos discutir isso com seriedade, com responsabilidade e, sobretudo, o governo federal precisa dar celeridade à reforma tributária. Isso é urgente que se tenha essa visão, que tenha esse compromisso, que tenha esse pensamento.
E o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, pediu ao Congresso Nacional rapidez na aprovação de regras para a criação de municípios.
Ele explicou que uma emenda constitucional de 1996 determina que essas regras tenham que ser definidas por lei complementar e não mais pelos estados como antes. Só que até hoje essa lei não foi aprovada.
Por isso, os poucos municípios criados nos últimos 17 anos, como Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, têm sua criação questionada na Justiça.
Tomás Correia contou que em Rondônia, por exemplo, existem distritos em condições de serem transformados em municípios, como Extrema e Tailândia. Mas isso não ocorre porque não existe lei sobre o assunto.
Que nós aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, a gente vote o mais rápido possível essa lei complementar, criando os critérios. O que se está discutindo é que os critérios não existem. Os critérios não foram criados.
Aprovada a medida provisória do Código Florestal, a expectativa agora entre senadores é se a presidente Dilma Rousseff vai vetar as mudanças feitas pelo Congresso.
Para o líder do governo, Eduardo Braga, essa possibilidade é grande. E Cátia Abreu disse que os produtores rurais vão defender a sanção sem vetos. A reportagem é de Adriano Faria.
A chamada escadinha esteve no centro dos debates da medida provisória do Código Florestal. Trata-se da regra que prevê benefícios progressivos para a recuperação ambiental de áreas desmatadas. Quanto menor a propriedade rural, mais flexíveis são as exigências. A MP, editada pelo governo, determinava o benefício para propriedades de até 10 módulos fiscais. Mas o texto foi modificado pelo Congresso e o limite passou para 15 módulos. Senadores e deputados também reduziram a largura da faixa mínima de mata na margem de rios, de 20 para 15 metros. É grande, no entanto, a possibilidade de veto presidencial a essas e outras mudanças, alertou o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
O compromisso do governo é com o texto original da MP. A possibilidade de veto é real, assim como também há a possibilidade de que, com argumentos técnicos, se possa construir um novo entendimento. Mas não há nenhum compromisso do governo de não vetar alguma questão que o governo entenda que seja necessário vetar neste texto que foi aprovado.
Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, disse que vai tentar convencer a presidente Dilma Rousseff a sancionar ou confirmar as mudanças no texto original.
Vamos usar todos os argumentos para demonstrar a ela que não houve nenhuma alteração significativa, que a mudança que ocorreu na comissão foi uma tentativa de não cair por terra a votação e começar tudo de novo depois de 3 anos e meio de trabalho árduo aqui dentro e trazer uma insegurança jurídica redobrada, porque nós cairíamos num limbo, num buraco negro, onde nós teríamos que começar tudo novamente.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comentou artigos da imprensa que questionam se os incêndios em favelas da cidade de São Paulo são fatalidade ou crime.
Segundo o senador, o recente incêndio na comunidade do Moinho foi o 69º do ano. E o artigo da revista Carta Capital informa que a promotoria de habitação já pediu uma investigação sobre os incêndios.
De acordo com a revista, a maioria deles atingiu favelas que estão no caminho de alguma obra pública, ou em região na qual o mercado imobiliário quer construir imóveis para a classe média ou população de alta renda.
Diante disso, Eduardo Suplicy fez um apelo ao prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab.
Assim, encareço ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que prossiga na busca de soluções que, obedecendo à legislação urbana da cidade, tenha como foco a proteção dos direitos do seu bem maior às vidas humanas que planejam construir um futuro melhor para si e para toda a coletividade.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou alguns setores da imprensa e da oposição que, em sua opinião, têm a qualquer custo tentado vincular o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, às eleições deste ano.
Jorge Viana também questionou o silêncio da oposição e de parte da imprensa a um suposto esquema semelhante ao Mensalão ocorrido em Minas Gerais, em 1998, quando o Estado era governado pelo PSDB.
A política desse país está suja, está judicializada. Período de eleição é período de bandidagem, porque é cheio de polícia na rua. E tudo isso está acontecendo por conta das falhas dessa casa, desse Congresso, que não cumpre seu papel constitucional. Cadê a reforma política?
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, manifestou apoio aos policiais federais que ontem decidiram continuar a greve de agentes, escrivães e papiloscopistas, que já dura mais de 50 dias.
Ele destacou algumas das várias operações de combate à corrupção, exploração ilegal de jogos, tráfico de drogas e venda de sentenças judiciais realizadas pela Polícia Federal para defender o atendimento das reivindicações da categoria.
Segundo Álvaro Dias, eles querem a reestruturação salarial dos agentes, escrivães e papiloscopistas. E o senador apoia a aprovação de um projeto que corrige a distorção em relação a esses cargos, que foi discutido com o governo ao longo de quase 3 anos.
O pleito, rigorosamente legítimo, é centrado na exigência de que sejam reconhecidas as atribuições de nível superior inerentes aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista. É inaceitável que esses cargos sejam os únicos que integram carreiras típicas de Estado com remuneração abaixo das carreiras similares de nível superior.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou que os investimentos em assistência aos alunos do ensino superior quadruplicaram nos últimos 5 anos.
Ela afirmou que isso confirma o esforço do governo para cada vez mais incluir e manter o número maior de jovens no ensino universitário.
Segundo Vanessa Graziottin, é importante que o governo ofereça aos jovens que precisam conciliar trabalho e estudo condições para continuar na universidade. E isso vem acontecendo.
Em 2008, o investimento na assistência aos alunos do ensino superior representava em torno de 126 milhões de reais. E deveremos alcançar em 2012 mais de 500 milhões de reais na assistência aos estudantes. Então é uma ação social significativa por parte do governo federal.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.